Secretária, uma portaria publicada nessa semana no Diário Oficial da União acelera o atendimento a famílias que perderam as casas nas enchentes do mês passado em Alagoas e Pernambuco pelo programa Minha Casa Minha Vida. O que vai mudar a partir de agora?
Nós consideramos o estado de calamidade e emergência como situações onde nós precisamos flexibilizar os prazos de atendimento a certas exigências. O primeiro deles foi a questão da regularização fundiária, ou seja, eu já posso contratar os empreendimentos no âmbito do Minha Casa Minha Vida, desde que haja a emissão na posse pelo governo estadual ou pela prefeitura, né? Que nós possamos aí ter um tempo para regularização total dos terrenos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é considerar hoje a dificuldade de acesso a essas cidades e a necessidade da construção no menor prazo possível. Nesse sentido, a gente autorizou que a gente pague até R$41 mil por unidade, que é o valor da região metropolitana do estado de Pernambuco, né, como um parâmetro de custo para essas áreas. E o terceiro ponto é que nós não vamos considerar aí o porte do município como critério de atendimento. Nós atenderemos qualquer porte de município, desde que ele esteja em situação de calamidade ou emergência.
Mas na prática, para as famílias, o que vai mudar agora? Elas vão conseguir comprar essa casa mais rápido? Vai diminuir a burocracia? O que vai mudar?
Não, veja, essa operação não é uma compra para as famílias, né? Elas, na verdade, não pagarão por essas casas. O governo estadual assumirá essa parte da contrapartida delas e elas serão atendidas tão logo essas casas fiquem prontas. O governo federal fará essas casas destinadas exclusivamente às famílias que foram desabrigadas, no caso dessas cidades. E os governos estaduais, por meio dos seus fundos específicos, arcarão com os valores que seriam da prestação dessas famílias.
E quantas famílias vão ser beneficiadas com isso?
O levantamento das famílias que estão na situação ainda não está concluído. Os levantamentos iniciais indicam 32 mil unidades habitacionais, né, em Pernambuco e Alagoas, nos dois estados.
E o que essas famílias precisam fazer para receber essas casas?
Bom, as famílias estão sendo cadastradas pelas equipes sociais e de defesa civil dos municípios e do governo do estado. Depois desse cadastramento, elas devem ser também inseridas no cadastro único para a gente poder atendê-las quando as casas ficarem prontas.
E tem prazo para isso acontecer? Uma data definida ainda não?
As contratações já estão sendo realizadas, né? Dependendo do número, você tem empreendimentos que levam 6, 8, 10, até 18 meses para ficar pronto.
Eu conversei com a secretária nacional de habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães. Muito obrigada, secretária, por sua participação aqui na Voz do Brasil.
Ok, um abraço.
Além das 32 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida, para quem perdeu tudo com as enchentes, o governo federal vai repassar 50 milhões de reais aos estados de Alagoas e Pernambuco para a construção de mais moradias.
Segundo o ministro das Cidades, Márcio Fortes, a meta é construir 1.200 residências em cada estado.
Nós temos a Minha Casa Minha Vida e nós temos também um entendimento feito com os dois governadores de Alagoas e de Pernambuco, no sentido que estaremos repassando um valor de 50 milhões de reais para cada estado, para que eles iniciem a construção das unidades que vão atender inicialmente os desabrigados. Ou seja, 50 milhões estará algo em torno de 1.200 unidades. E depois renovaremos esse valor para progressivamente também termos o acréscimo das unidades produzidas pelos governos locais. E nós seguiremos com Minha Casa Minha Vida, dentro do nosso ritmo também, com a Caixa se esforçando ao máximo para entregar essas casas no menor tempo possível.
Publicada no Diário Oficial da União de hoje, portaria autorizando o repasse de 200 milhões de reais para cidades atingidas pelas enchentes no estado de Pernambuco.
A transferência desses recursos para recuperar os municípios pernambucanos atingidos pela chuva vai ocorrer no prazo de até 180 dias a partir de hoje.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Desemprego cai para 7% em junho e é o menor índice registrado no país desde 2002.
Satélites mostram que o desmatamento na Amazônia caiu 47%.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
A associação quer fim do prazo para servidores optarem por plano de carreira da Super Receita.
Mantida ação penal contra motorista que dirigia embriagado no Rio Grande do Sul.
Caixa Saúde, condenada a pagar tratamento médico de paciente com câncer.
Boa noite. A UNASLAF, Associação Nacional dos Servidores da Secretaria da Receita Previdenciária, está questionando a fixação do prazo de 31 de julho deste ano para que servidores públicos das áreas fiscal e previdenciária optem pela adesão ao plano de carreira da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conhecida por Super Receita. Repórter Priscila Patterson.
A Associação Nacional dos Servidores da Secretaria da Receita Previdenciária, a UNASLAF, pede no Supremo liminar para suspender dispositivos de lei que trata do assunto. O primeiro item da lei questionado pela associação estabelece que o servidor que não fizer a opção até 31 de julho deste ano passará automaticamente a integrar o Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda. O segundo item questionado concede o prazo de 5 anos para que os servidores que não optarem pelo novo plano de carreira mantenham seus vencimentos e vantagens, caso sejam mais atraentes que os oferecidos na Super Receita pelo Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda. Para a entidade, a medida afrontaria diversos princípios constitucionais: violação à dignidade da pessoa dos servidores e do trabalho, à segurança jurídica, à moralidade, ao princípio da razoabilidade da vedação à vinculação remuneratória e ainda ao princípio da irredutibilidade salarial. Além disso, sustenta que o novo plano de carreira do Ministério da Fazenda tem funções indefinidas e diversas da atividade de arrecadação, além de remuneração mais reduzida.
O Tribunal Regional Federal da Quinta Região, com sede em Pernambuco, confirmou o direito de uma mulher em ter o tratamento de um câncer pago pelo plano de saúde Caixa. Ela é filha e dependente no plano de saúde de um bancário aposentado associado desde 1987.
Em 2004, a mulher descobriu que estava com câncer. Os médicos recomendaram um rigoroso tratamento à base de quimioterapia, cirurgia e radioterapia.
Um mês após o diagnóstico, a operadora cancelou o plano, alegando que ela já tinha atingido a idade de 24 anos e, portanto, não teria direito à cobertura do tratamento de acordo com uma das cláusulas do contrato.
A mulher recorreu à justiça e obteve liminar para a continuidade do tratamento até seu total restabelecimento, com a condenação da Caixa no pagamento de todas as despesas já efetuadas, mais honorários advocatícios. A Caixa apelou ao tribunal, onde foi mantida a decisão da primeira instância.
Um motorista que dirigia embriagado teve ação penal mantida no STJ. Repórter Cícero Brito.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Asso Rocha, negou liminar em habeas corpus ajuizado em favor do motorista Aquiles Soares da Silva, no Rio Grande do Sul. Com a decisão, fica mantida ação penal contra o motorista, que foi denunciado pelo Ministério Público Estadual por desrespeitar o Código Nacional de Trânsito e dirigir embriagado, causando risco potencial a outra pessoa. No recurso, a Defensoria Pública alegara não haver justificativa para a ação, já que não há materialidade do crime. A Sua Rocha ressaltou que o trancamento da ação penal só será admitido em habeas corpus quando estiver evidente na ação a inocência do acusado, sem que haja necessidade de exame das provas. O ministro pediu mais informações à Justiça Gaúcha.
E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral intima candidatos para regularização dos pedidos de registro. As informações com o repórter Sérgio Oliveira.
O ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, informado pela Secretaria Judiciária da Corte sobre vícios em pedidos de registro de candidatos a presidente e vice da República, intimou os responsáveis pelos processos a regularizarem seus respectivos pedidos, que devem ser julgados pelo plenário até o próximo dia 5 de agosto. No geral, esses vícios tratam da falta de apresentação de documentos exigidos na Resolução 2010. A notificação foi feita na noite desta quarta-feira, 21, e encaminhada para candidatos das coligações para o Brasil Seguir Mudando, PT, PMDB, PDT, PSB, PR, PCdoB, PRB, PTN, PSC e PTC, e o Brasil Pode Mais, PSDB, DEM, PTB, PPS e PTdoB, e dos partidos PCO, PRTB, PSTU, PSDC, PSOL e PCdoB.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Emissoras interessadas podem reproduzir o conteúdo da Rádio Justiça. Basta acessar o site www.radiojustiça.jus.br. Informações no telefone 0-3261-3217-3980.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Eduardo Azeredo quer que Brasil interceda na retomada das relações entre Venezuela e Colômbia.
Projeto do Senado acelera as investigações e buscas por crianças e adolescentes desaparecidos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Eduardo Azeredo, quer que o presidente Lula interceda na retomada das relações diplomáticas entre a Colômbia e a Venezuela.
Hoje, o presidente Hugo Chávez anunciou o rompimento com o país vizinho após a Colômbia acusar a Venezuela de dar abrigo a guerrilheiros das Farc. Repórter Celso Cavalcante.
Durante sessão extraordinária da Organização dos Estados Americanos, o embaixador colombiano apresentou fotos e vídeos que, segundo ele, provariam que pelo menos 87 acampamentos de guerrilheiros estariam instalados no território da Venezuela. Não é a primeira vez que o governo de Álvaro Uribe acusa Hugo Chávez de dar respaldo às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Em resposta, Chávez taxou o presidente colombiano de mentiroso e disse que, por dignidade, seu país não tinha outra escolha a não ser romper relações diplomáticas com o vizinho. Para o senador Eduardo Azeredo, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, a atitude justifica a preocupação mostrada por vários parlamentares durante a votação do ingresso da Venezuela no Mercosul, que acabou sendo aprovado pelo Brasil. Azeredo defendeu que o presidente Lula use sua influência junto a Hugo Chávez para intermediar diplomaticamente o conflito.
Romper relações com um país vizinho em cima de uma questão ligada a narcotráfico, a terrorismo, é um assunto que preocupa muito. Eu acho que o presidente Lula está na obrigação de usar a sua amizade para tentar manter a paz entre os dois países e não prejudicar os terceiros.
Ainda nesta quinta-feira, o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, informou que o presidente Lula ligou para os presidentes da Colômbia e da Venezuela para conversar sobre o conflito entre os dois países.
E o projeto que autoriza o governo brasileiro a doar 25 milhões de reais para ajudar na reconstrução da chamada Faixa de Gaza foi sancionado esta semana pelo presidente Lula. A reportagem é de Sérgio Vieira.
Esta ajuda foi aprovada pelo Senado no dia 6 de julho, mesma data em que o presidente da Síria, Bashar al-Assad, visitava o Congresso Nacional. Na ocasião, o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, disse acreditar que o Brasil acerta ao participar destes esforços internacionais visando a resolução dos conflitos no Oriente Médio.
Da nossa solidariedade no sentido de que se resolva a situação do Oriente Médio num tempo de paz, o Brasil tem sido insistentemente sempre favorável às resoluções das Nações Unidas e acompanhamos sempre com maior interesse em tudo o que acontece no Oriente Médio.
Este dinheiro administrado pela ONU será usado para a compra de alimentos, remédios e para a reconstrução de casas dos palestinos.
Cerca de 40 mil crianças e adolescentes desaparecem todos os anos no Brasil.
O pior é que de 10 a 15% dessas crianças ficam desaparecidas por muito tempo ou nunca são encontradas, segundo estimativas da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Para ajudar a encontrar esses menores, o Congresso Nacional aprovou no ano passado uma lei que cria o Cadastro Nacional de Crianças Desaparecidas.
E este ano o Senado deu mais um passo para ajudar as famílias a encontrarem seus filhos desaparecidos. Foi a aprovação do projeto que obriga a polícia a iniciar as buscas por essas crianças e adolescentes mais cedo, como explica o repórter Jorge Cardim.
Pelo projeto do senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, o prazo para registrar na delegacia o comunicado de criança ou adolescente desaparecido seria de uma hora após o sumiço. A Polícia Civil teria no máximo 6 horas para iniciar as buscas e enviar as informações necessárias para a identificação do desaparecido à Polícia Rodoviária, aos portos e aeroportos. O senador Pedro Simão justificou que mais de 240 mil pessoas somem por ano no Brasil E a prática adotada hoje pela polícia para iniciar a investigação é geralmente esperar 24 horas. O senador Romeu Tuma, do PTB de São Paulo, disse que a agilidade é fundamental para solucionar possíveis crimes.
Suprimindo essa dificuldade de imediatamente iniciar a investigação, nós vamos ter uma resposta mais rápida, porque não se perde no tempo a possibilidade de dados importantes que alguém possa fornecer.
Para virar lei e se tornar realidade, o projeto que acelera as investigações sobre crianças e jovens desaparecidos ainda precisa da aprovação da Câmara e da sanção presidencial.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, teme que o adolescente envolvido no caso de Elisa Samudi, do ex-goleiro Bruno, do Flamengo, acabe levando a culpa pela morte da moça exatamente por ser menor.
Por ainda não ter 18 anos, ele seria punido com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e estaria livre aos 21 anos, afirmou o senador.
Para Magno Malta, esse é mais um caso que mostra a necessidade da redução da maioridade penal para o jovem que cometer crime hediondo.
Nesses casos, o senador defende que o jovem seja punido criminalmente já a partir dos 13 anos.
Redução da maioridade penal para crime hediondo. Esse. Porque tem crime que não é hediondo. Você não vai dar redução da maioridade penal para um menino que roubou um toca-fita. É preciso que as pessoas que defendem a não redução reflita. Porque aquele que tem a redução da maioridade penal, que tem crime hediondo nas costas e mente criminosa, que ele pague pelo seu crime em estabelecimento separado. Não é dar redução da maioridade penal e depois jogar no bolsão de miséria das cadeias. Não é isso que eu prego.
Magno Malta propõe que menores punidos por crimes hediondos fiquem em locais que ofereçam a oportunidade de ressocialização, com estudo, atividades desportivas e profissionais especializados como psicólogos.
O senador Jorge Anay, do Democratas do Mato Grosso, quer que as cooperativas sejam mais valorizadas porque elas podem colaborar ainda mais para o desenvolvimento do país.
O Brasil tem hoje cerca de 40 milhões de pessoas atuando por meio de cooperativas.
E segundo Jorge Anay, essas entidades já respondem por 6% do Produto Interno Bruto Nacional, 40% do produto agrícola e por 6% das exportações do agronegócio.
É importante ressaltar mais uma vez o quanto o cooperativismo tem sido fundamental para garantir que pequenos produtores tenham acesso aos mercados maiores e concedendo a eles essa oportunidade, assegurar que haja no país de forma consistente a redução de níveis de pobreza e aumento significativo da riqueza nacional.
O senador José Neri do PSOL acha preocupante o estado de absoluto abandono em que se encontram os serviços públicos da região do Garimpo de Serra Pelada, no estado do Pará.
José Neri reclamou que as escolas estão fechadas, as estradas sem condições de trafegabilidade e o saneamento básico inexistente.
Até agora, pouco foi feito pelas autoridades do meu estado para reverter aquela situação de profunda calamidade que assola o tão rico e, paradoxalmente, tão abandonado Garimpo de Serra Pelada.
A dengue pode se tornar uma doença predominantemente infantil no Brasil.
O alerta é do senador Papaléu Paz, do PSDB do Amapá, que está preocupado com o aumento de casos da doença entre crianças e adolescentes.
O senador, que também é médico, explicou que são encontrados 3 tipos de vírus da dengue no Brasil. E quem contraiu a doença de determinado sorotipo fica imunizado contra ele, mas pode contrair a doença dos demais sorotipos, só que com risco maior.
Papaléu Paz explicou que as crianças são mais vulneráveis porque não tiveram a oportunidade de desenvolver defesas contra os vírus da dengue.
Se o registro dos casos infantis e adolescentes da dengue não era significativo no país até 2007, já temos uma média de contaminação de menores de 15 anos entre 20 e 25% do total. Isso acontece justamente porque parte considerável da população adulta está imunizada por ter contraído a dengue em surtos anteriores.
É bom lembrar que os sintomas da dengue podem ser confundidos com os de uma gripe ou virose. E no caso das crianças, o diagnóstico é ainda mais difícil, porque nem sempre elas conseguem explicar o que estão sentindo.
Por isso, se seu filho ou filha está com febre e manchas vermelhas na pele, sangramentos, dores de cabeça e na barriga e vômito, procure logo um posto de saúde ou hospital, porque estes são os sintomas mais comuns da dengue em crianças.
E lembre-se, para conter o avanço da dengue, é essencial o combate ao mosquito Aedes aegypti. E todos devem colaborar nessa luta, evitando deixar águas paradas e sujas em garrafas, vasos de plantas e pneus, por exemplo.
Jornal do Senado. Apresentação, Ana Lu de Matos e Osório Anquises. Áudio, Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.